Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre aquele carro Tesla Roadster que eu comentei ontem, né, que estava a caminho de Marte depois do lançamento do foguete Falcon Heavy da SpaceX. Como eu tinha dito ontem, a ideia é que ele ficasse lá transitando entre a Terra e Marte por milhões e milhões de anos, mas parece que essa ideia não deu muito certo. Isso porque durante lá o processo de orientação da trajetória do carro, o foguete que está colado nele ficou ativo por muito mais tempo do que ele devia, e por isso agora ele vai fazer lá uma trajetória que vai muito além do que eles tinham previsto inicialmente. O que vai acontecer agora é que o carro vai chegar até bem perto lá do planeta anão Ceres, né, no cinturão lá de asteroides entre Marte e Júpiter, e só aí ele vai começar a voltar na nossa direção. Com essa novidade, ninguém sabe ainda o que exatamente vai acontecer com o carro, mas nesse meio tempo, né, se você quiser ver uma transmissão ao vivo do carro nesse momento no espaço sideral, tem um link para isso aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado da música, parece que a rede Best Buy resolveu parar de vender CDs físicos lá nos Estados Unidos. De acordo com a Billboard, essa decisão vai entrar em vigor lá nas lojas da Best Buy em julho, e isso, claro, né, é resultado lá da queda das vendas de CDs frente aos serviços de streaming. E falando em serviços de streaming, vamos falar sobre o Spotify. Como a empresa ainda não tem ações na bolsa, ela ainda não é obrigada a divulgar os resultados trimestrais, mas claro, né, alguém vazou isso pro The Information que acabou contando para todo mundo. Pintou lá no site o relatório do terceiro trimestre do ano passado, e os números mostraram que o Spotify faturou 1 bilhão de euros, que foi um aumento de coisa de 40% ano sobre ano. Ainda assim, o Spotify segue operando no vermelho e as fontes lá do Information falaram que eles fecharam aquele trimestre com prejuízo de entre 70 milhões e 90 milhões de euros. E já que o assunto é resultado financeiro, vamos falar sobre a Snap, que divulgou o relatório do último trimestre. Eles faturaram 285,7 milhões de dólares, aumento de 74% ano sobre ano, mas fecharam um período com prejuízo de 350 milhões, o que foi 106% a mais do que no mesmo período de 2016. Por outro lado, eles falaram que o número de usuários ativos diários no Snapchat aumentou 8,9 milhões, que foi um aumento de 18% ano sobre ano, e isso deixou a plataforma com 187 milhões de usuários ativos todos os dias. Por conta desse aumento de usuários e também do aumento do faturamento, que inclusive foi até maior do que o Wall Street estava prevendo, as ações da empresa dispararam ontem quase 50%, no que foi aí o melhor dia, né, sem sombra de dúvidas, do Snapchat, depois de um longo tempo. E ainda sobre o Snapchat, eles anunciaram a plataforma que vai deixar os canais de TV jogarem uns pedacinhos lá da programação direto no aplicativo. Essa plataforma vai estrear já nesse fim de semana, com o canal americano NBC divulgando os melhores momentos das Olimpíadas de Inverno que estão para começar na Coreia do Sul, e logo logo, pelo menos de acordo com o Snapchat, isso deve expandir para mais canais e em mais países. E enquanto isso, no Telegram, deixa eu comentar que agora o aplicativo tem um modo escuro automático. Dá para programar para sincronizar o modo escuro com o pôr do sol, dá também lá para marcar o horário de início e de término desse modo, e também dá para você fazer o modo escuro ligar sozinho se a luz lá do ambiente estiver muito fraca. Além disso, agora o app deixa você assistir a um vídeo via streaming, o que quer dizer, né, que você não tem que receber um vídeo e esperar ele baixar inteiro, para aí sim começar a ver. Recebeu, tocou o play, tá rolando. Agora, nesse primeiro momento, essas novidades só estão disponíveis no Telegram para Android, mas já, pelo menos de acordo com a empresa, elas também chegam no iOS. Agora, ó, deixa eu fazer um alerta aqui para você, caso você seja um dos 500 milhões de usuários do serviço de VPN chamado Hotspot Shield. Pintou um texto do pesquisador que falou que o app tem um bug de segurança, e essa brecha revela não só o país onde o usuário realmente está, mas também qual que é o nome da rede Wi-Fi que ele está usando. Essas informações já podem ser suficientes para identificar uma pessoa, o que mata completamente, né, as propostas aí de privacidade e anonimato que serviços de VPN tipo Hotspot Shield promovem. Então, caso você use, talvez seja uma boa ideia se achar uma alternativa. E já que o assunto é segurança da informação, deixa eu comentar que o Ministério Público está cobrando satisfações da Uber depois do vazamento de dados de quase 200 mil brasileiros. Esses dados fazem parte daquele vazamento de 2016, né, que afetou quase 60 milhões de pessoas pelo mundo e que a Uber tentou abafar fazendo um pagamento para os hackers. E no caso aqui do Brasil, o Ministério Público fez 11 perguntas para a Uber para tentar entender melhor o que foi que aconteceu. Essas perguntas incluem que tipos de dados foram vazados e se a Uber também tentou lá contatar os brasileiros afetados pelo problema e, em resposta a isso, a Uber pediu 2 semanas para se organizar e tentar se explicar com os dados na mão. E ainda sobre a empresa, ela atualizou o app de iOS e trouxe de volta a compatibilidade com a Siri e com Apple Maps. Dia desses eu comentei aqui que a Uber tinha removido essas integrações sem dar nenhuma explicação e eis que agora elas voltaram, né? Também sem nenhum contexto do que foi que aconteceu. E ainda sobre carros por aplicativos, deixa eu comentar que a 99 reconheceu que a versão nova do app dela não tá funcionando direito. O que rolou foi que no mês passado ela liberou uma atualização do app dela, tanto de iOS quanto de Android, mas de lá pra cá muita gente tá tentando usar o aplicativo e não consegue, ele tá cheio de problema. Tem gente que chama o carro e o app manda o motorista lá pro lugar errado, tem hora também que o app acha que o endereço não existe e, pra piorar, eles deixaram de aceitar pagamentos com cartão de débito, que tá deixando muita gente na mão, né? Pegou todo mundo de surpresa. A lista de problemas segue também, né? Com o fato do app pedir a permissão para acessar as fotos do usuário e, caso a pessoa não queira, o app não abre. E eles também estão mostrando lá o número do celular do passageiro, né? Pro motorista. Em alguns casos, o motorista tá ligando pro passageiro oferecendo uma corrida mais barata, né? Por fora lá do aplicativo. Comentando isso tudo, né? A 99 falou que no caso dos endereços errados, eles estão ajustando ainda o algoritmo que lida com os números das ruas. E enquanto isso, no caso das permissões e também lá da privacidade, eles falaram que estão revisando a programação do app para tentar resolver esses problemas. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que anunciou oficialmente que vai começar a fabricar semicondutores aqui no Brasil. Isso vai acontecer numa fábrica em Campinas, que a Qualcomm está fazendo lá em parceria com uma empresa chinesa chamada USI. E além dessa fábrica, que deve ficar pronta em 2020, eles também estão fazendo lá um centro de desenvolvimento que deve ser inaugurado no mês que vem. O objetivo aí dessa operação como um todo é investir e desenvolver tecnologias voltadas para o mercado de IoT, né, de internet das coisas, objetos conectados, e o valor de investimento aí do projeto está previsto para coisa de US$ 200 milhões. E enquanto isso, na Lenovo, a empresa anunciou um recall do computador ThinkPad X1 Carbon de quinta geração. Os notebooks que entram nesse recall foram fabricados entre dezembro de 2016 e outubro do ano passado, e o problema que eles têm é que a bateria pode sobreaquecer e às vezes até pegar fogo. A Lenovo explicou que esses computadores ficaram lá com o parafuso solto e, dependendo, né, do que acontecer com esse parafuso, ele pode se alojar junto da bateria, causando um curto-circuito. Ela explicou que até agora só se sabe de 3 casos de superaquecimento por conta desse problema, mas ainda assim ela resolveu fazer esse recall, né, que foi a decisão certa no fim das contas. Ela falou que é pro pessoal levar o ThinkPad na assistência e que lá, né, eles vão abrir o computador e tirar o parafuso solto lá de dentro. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que vai atualizar o aplicativo Motion Stills para Android e vai levar lá pro app, né, aqueles stickers de realidade aumentada que só estavam disponíveis lá no Google Pixel 2. Eles explicaram que conseguiram dar um jeito de aplicar os elementos 3D mesmo em aparelhos com hardware diferente do Pixel 2 e o resultado, né, apesar de não ser o mesmo, já é suficiente para divertir a galera. O recurso vai funcionar em qualquer aparelho Android recente com giroscópio e você pode, né, ler mais sobre ele seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ontem o site The Information falou que a empresa está desenvolvendo uma plataforma que vai deixar o pessoal jogar games por streaming. O site falou que hoje esse projeto tem o codinome Yeti e a ideia do Google é de lançar um console que vai se conectar aos servidores que vão disponibilizar esses jogos sob demanda, né, para o pessoal jogar via streaming. Eles disseram também que num dado momento do projeto o Google considerou tornar a coisa toda compatível com o Chromecast, mas que agora não, né, agora ele é um console separado. Outra coisa curiosa que eles disseram é que por muito pouco o Google não lançou esse console no fim do ano passado, mas o projeto atrasou um pouquinho, por isso ele ficou para esse ano. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa liberou o segundo beta público, né, do iOS 11.3 com aquela espécie de tela de diagnóstico da bateria que eu estava explicando ontem aqui. Caso você queira se inscrever no programa de betas públicos do iOS, primeiro você faz um backup do seu iPhone, né, depois você passa aqui na descrição e pega o link lá para o site da Apple. E ainda sobre a empresa, deixa eu comentar que o aplicativo da Cortana para iOS foi atualizado e agora ele finalmente funciona com o iPad. A parte chata é que a Microsoft só disponibiliza o aplicativo na App Store americana, mas caso você tenha uma conta por lá e queira baixar, é só você pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung, que lançou oficialmente aqui no Brasil o Galaxy A8 e o Galaxy A8 Plus. O Loop Infinito foi até o evento e fez um vídeo de hands-on e de primeiras impressões dos aparelhos, e o link para esse vídeo tá aqui na descrição, caso você queira ver. Essencialmente, essa linha A é uma espécie de parte de cima lá do mercado intermediário, e os aparelhos têm as bordas bem fininhas, né, e trazem lá os quatro cantos arredondados, como tem acontecido nos celulares mais modernos que a gente tem visto por aí. Os detalhes técnicos de cada aparelho se encontra aqui no vídeo do Loop que eu acabei de falar, mas vale registrar aqui que a parte da frente deles tem um sistema de duas câmeras que dá pro pessoal, né, a opção de tirar aquelas fotos com o fundo borrado. Agora, uma coisa bacana que você pode fazer é alterar lá a intensidade do desfoque do fundo depois que você tirou a foto, que é uma coisa legal, né, vale a pena fuçar nisso aí. Tanto o Galaxy A8 quanto o Galaxy A8 Plus já estão à venda, e eles custam R$2.400 no caso do A8 e R$2.700 no caso do A8 Plus. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ainda não é obrigada a divulgar os exatórios. Zone de primeiras impressões.